Olá, você já ouviu falar de parentalidade positiva? Esse é um modelo de relação entre pais e filhos que aborda a educação por uma ótica não violenta, atenta ao acolhimento e à compreensão da criança enquanto sujeito humano. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Natan Mendes Souza, professor no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, o senhor pode nos explicar o que é parentalidade positiva?
Essa definição, ela fica muito clara na Lei 4.826, promulgada em 2024 pelo presidente Lula, em que institui a parentalidade positiva e os direitos ao brincar como estratégia de prevenção à violência contra as crianças. Então, na relação pais e filhos, a parentalidade positiva é uma forma de abordar a educação das crianças atenta ao acolhimento e não à violência, particularmente. Mas também, muito principalmente, a compreensão de quando toda criança é sujeito de direitos. Então, falando numa linguagem mais simples, a parentalidade positiva é você se ver na função paterna, exercendo a paternagem ou a paternidade, cuidando ali não somente do provimento material, o pão, o teto, a roupa, o calçado, a mochila, para ir muito além do que isso, dando afeto, acolhimento, proteção, segurança, escuta, abraço, um beijo, uma carícia, proteção sobretudo, né? Sem negligenciar as partes importantes também de cuidados com a saúde, levar ali a um profissional de saúde quando a criança necessitar, se a criança está ali numa situação de tristeza, sentar, ouvir, brincar com a criança, né? Dar atenção, não só do ponto de vista de tempo, de disponibilidade, mas principalmente da qualidade dessa disponibilidade.
E como esses conceitos de paternidade se desenvolveram ao longo do tempo?
Sim, o que é ser pai ao longo do tempo, no mundo, no Brasil, né? Foram passando séculos e essas questões foram mudando, principalmente, mais recentemente, quando a mulher que historicamente, ao longo dos séculos, tinha a responsabilidade de cuidar das crianças, ela também começa a participar de educação, também de votações em eleições, né? E também começa a trabalhar fora de casa, né? Em empregos formais. E isso aí, é atribuído muita responsabilidade também para os dois. Tanto a figura da pessoa do pai quanto da figura da pessoa da mãe. E aí muitos estudos mostram que esta evolução, essa mudança, ela coloca desafios para o ser humano, homem, né, para essa questão de função de pai.
E quais os benefícios da parentalidade positiva para as crianças, professor?
Essa atenção ou essa parentalidade positiva traz múltiplos benefícios, múltiplas vantagens, tanto para o homem, porque ele vai se sentir satisfeito, sem sentimento de culpa, ofertando oportunidade de aprendizagem para as crianças, podendo potencializar a sua filha, o seu filho, para o máximo que aquela criança pode desenvolver, desde a gestação até os 6 anos, que é o que a gente chama primeira infância, que é o momento mais importante do desenvolvimento do ser humano, né? Então, quando está ali na gestação intraútero, a pessoa ali, o pai, precisa já conversar dentro da barriga mesmo, conversar com o filho, conversar com a filha, cantar, fazer carícias, proteger aquela mulher grávida, né? Dialogar com a mulher grávida, nunca violentar a mulher grávida, nunca privar a mulher grávida, sua companheira, de alimentos, proteção, roupa, necessidades, né? E apoiando ali. Então, quando você faz isso, você cria vínculo. Uma vez criando vínculo, você cria afeto, você desenvolve amor, né? Você desenvolve relação. Então, isso traz muitos aspectos positivos para o homem. E para a criança, o seu filho e a sua filha, os benefícios ainda são maiores, tá? Se você exerce a parentalidade positiva. Isso reduz a violência intradomiciliar ou doméstica, tanto para a criança quanto para a mãe. Aumenta o desenvolvimento e o desempenho escolar do seu filho. Você diminui o envolvimento do seu filho com atos de violência fora de casa e até com envolvimento com criminalidade. E principalmente, e muito importantemente, essa sua criança que está recebendo o cuidado adequado, positivo, não violento, afetivo, acolhedor, você, essa criança, seu filho, sua filha, vai se desenvolver melhor tanto na escola quanto futuramente no mundo do trabalho.
Entendi. E como esse modelo se dá na primeira infância?
Sem dúvida. A primeira infância, ouvintes, ela se dá ali do período da gestação até os 6 anos de idade. Esse período é importantíssimo para o desenvolvimento físico, emocional e cerebral da criança. Então, essa parentalidade em que o pai se abaixa no nível dos olhos da criança, né? Ao invés de olhar de cima para baixo, se abaixa, senta naquele nível, calibra o tom de voz para conversar com a criança, ao invés de gritar, né? Ameaçar, né? Então, ela calibra ali a voz e reconhece o sentimento da criança. Meu filho, minha filha, eu estou vendo que você está triste com esse brinquedo seu que quebrou. Estou vendo que você está frustrado, triste, chorando. Se você está sentindo muito com essa perda dessa cachorrinha ou porque você não ganhou isso ou aquilo, né? Então, quando você faz essa conversa, vendo a criança como uma pessoa, como um sujeito, como um outro ser que precisa ser desenvolvido e que tem seus direitos e também seus deveres gradualmente no seu desenvolvimento, nessa primeira infância, essa criança vai entender que ela é respeitada, que ela é ouvida, que ela é acolhida nas suas necessidades, nos seus afetos, nas suas emoções.
O senhor pode dar um exemplo dos estímulos positivos que os pais podem dar aos filhos nesse momento?
É dar oportunidade na primeira infância para a criança brincar livre, tá? É andar descalço num ambiente seguro ali, é desenvolver o seu sensorial, seu olfato, seu paladar, o toque, né? A audição. Então, estimular a criança com principalmente o brincar e, se for possível, na natureza, em parques, praças, rios, praias, em lugares abertos, onde a criança pode correr, brincar, desenvolver toda a sua motricidade, né, sua capacidade de chutar, pular, rolar, equilibrar, né, jogar, receber. Então, toda essa parte ajuda muito na primeira infância. E tudo o que você puder oportunizar de crescimento, de leitura, de música nesses primeiros 6 anos é essencial para o desenvolvimento da sua criança também.
Certo. E a adolescência é um estágio que é notório por conflitos entre pais e filhos, professor. Como que a parentalidade positiva aborda esse estágio da educação?
Essa é uma pergunta bastante complexa, que é exercer a parentalidade positiva nesta fase em que a criança, partindo ali para uma pré-adolescência que cada vez mais está se antecipando com múltiplos fatores explicativos, né, para atual tema, incluindo excesso de telas, alimentação, questão do sono, quanto exposições excessivas a informações. A parentalidade nestas duas fases de pré-adolescência e adolescência, ela necessita de uma compreensão maior do pai, de você pai, de nós pais, sobre o que é adolescência, quais são os sentimentos e a etapa de desenvolvimento neuropsicomotor do seu pré-adolescente e do adolescente, a fase de transição extrema entre a infância e a fase adulta, onde a criança, o pré-adolescente, o adolescente começa a se questionar enquanto uma pessoa que está ali sob proteção importante de um pai, de uma mãe, mas a função paterna ali é de saber que aquela criança, aquele adolescente de outrora, ali nos primeiros 6 anos de vida, digamos, ela já percorreu um certo desenvolvimento e está ali apta a tentar fazer uma diferenciação, um distanciamento, uma distinção entre quem ela é até então para o que ela vai ser na fase adulta.
E você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
O autoritarismo nas relações parentais é algo que a parentalidade positiva rejeita. Por que ele é tão prejudicial?
O autoritarismo, ele é uma forma de colonizar a pessoa. Você suprime quem a pessoa é e essa pessoa torna-se você. Então, você ser uma pessoa autoritária, você nega quem é a pessoa. Ela não é nada, ela é zero. E ela, por força do autoritarismo, passa a ser você. Comendo o que você quer, dormindo na hora que se impõe, brincando do jeito que você quer, com as brincadeiras que você quer e todas as outras coisas da vida. Isso não é legal, porque você suprime a força vital do ser vivo ali, que é seu filho ou sua filha. Isso é indesejável, isso não é legal. O que é interessante na parentalidade positiva é você estimular a autonomia do ser vivo, da criança e do adolescente, com perguntas ativas, validação de sentimentos, de emoções.
E da mesma forma, a gente pode dizer que a permissividade excessiva também é ruim?
A parentalidade positiva não é isso, deixar a coisa livre, correr desembestada, né? Não, a permissividade, ela faz tão mal quanto o autoritarismo e as violências, né? Porque também a criança não vai saber ali qual que é o limite dela. Ela vai ter mais dificuldade de lidar com frustrações, com erros, com limitações, né? Então, quando você enxerga a sua criança como alguém que tem direito e que quer e precisa ser desenvolvida, e você tenta promover isso, você vai pactuando as coisas, fazendo os combinados, mostrando, falando, conversando, dialogando dos benefícios de estar fazendo algumas coisas.
E como se daria esse meio termo que a parentalidade positiva propõe, professor?
Por exemplo, rotina de higiene de sono para uma criança de 6 anos, né, que tem a necessidade de dormir aí de 10 horas por dia, das 24. Né? Então, você tem que saber que ela tem a necessidade de dormir. Então, na sua casa ali, você, sua esposa ou quem mais viver, né? Às vezes uma sogra, às vezes uma mãe, né? uma avó ali da sua criança. Então, naquele ambiente de uma criança de 6 anos, você precisa estar colocando ela aí para dormir 8 horas da noite, 20 horas. Então, tem que pactuar com a criança de modo que, em determinado momento, essa criança vá tentar ir descansando, acalmando a casa ali, para que 8 horas ela consiga dormir, para que no dia seguinte ela consiga levantar cedo, tranquilamente, descansada, com vigor físico, cerebral, para ir para uma escola, por exemplo, às 7 horas da manhã, para entrar às 7 horas da manhã numa escola.
Professor, é possível a gente estabelecer uma relação entre a parentalidade positiva e a saúde do indivíduo?
A psicologia, o direito, a enfermagem, a antropologia, a psiquiatria, a pediatria, a medicina de família e comunidade são áreas que têm se debruçado nesses aspectos do estudo de modelos de paternidade ou de função paterna com a saúde do homem. Então, aquele homem que é bruto, que bate, que violenta, que priva a criança, a mãe, e vai ali gastar todo o dinheiro com o álcool, com bebidas, com comidas não saudáveis em botecos e negligencia a família, é um pai que vai ficar ausente, é um pai que vai ser lembrado para o resto da vida pelos seus filhos como um pai violento, um pai associado com marcas que são difíceis de serem transpostas, superadas, né? Inclusive divórcio, separações, múltiplos casamentos e redução da qualidade e tempo de vida.
E quanto à saúde coletiva?
Olha, são inúmeros benefícios, tá? Se tivéssemos programas mais consistentes de grupos de pais ou grupos de adolescentes que desejam ser pais, para eles se prepararem, ou grupos de pais que estão grávidos, cujas companheiras estão grávidas e a gente também fica grávido, né, para se preparar ali durante a gravidez. Se tivéssemos mais desses grupos de pais divorciados que estão vivendo alienação parental, grupos de pais cujas mães faleceram, né? Se tivéssemos mais intervenções, grupos desses, ou grupos, como tem um grupo de WhatsApp nacional chamado Paternando, né? Onde pais se dão apoio e acolhimento em momentos distintos da vida da pessoa e dos ciclos familiares, né? Isso tudo tem impacto na saúde do homem, como nós já colocamos, mas pode até afetar na mortalidade materna. Porque, por exemplo, se você é um pai que exerce a parentalidade positiva, de acordo com o que a gente já vem conversando, você vai acompanhar a mãe da sua criança no pré-natal, garantindo que ela tenha 7 consultas, que ela faça os exames, que ela se referencie a uma maternidade, que ela reconheça ali os riscos da gravidez, as infecções, as hemorragias, a pressão, a hipertensão na gravidez. Então, parentalidade positiva pode fomentar saúde da criança e da companheira, da esposa. Isso é só um exemplo.
E aos homens que pretendem ser pais num futuro próximo ou aqueles que estejam com crianças por vir ou recém-nascidas? Que tipo de recomendações o senhor gostaria de deixar?
Verificando como é que você foi criado, ou seja, aprendendo com seus ancestrais, com seu avô, seu bisavô, com seu pai, com seus irmãos mais velhos que são pais. Então você aprende assim, positivo e negativamente. Mas você também pode conversar com profissionais de saúde. Você pode ir em uma unidade básica de saúde, você é adolescente, sim, de 14, 15, 16 anos de idade. Você pode ir a uma unidade básica de saúde e conversar com uma enfermeira, com um psicólogo, com um médico de família e comunidade, sobre essa questão da parentalidade. Olha, doutor, ou psicóloga, ou agente comunitário de saúde, eu estou pensando em ser pai. Como é que é isso? Conversa seus sentimentos. Uma vez já pai, né? Aliás, antes, você tem que acompanhar o pré-natal da sua esposa. Tá? Ah, mas eu trabalho, não consigo. As unidades básicas de saúde estão estendendo o horário. Então, você tenta marcar o pré-natal, a consulta pré-natal, por um momento depois ali. Ou, se você faltar, de 7 consultas, 3, 4 para você ir, você negocia com seu patrão para pagar essa sua ausência ali daquele turno do pré-natal em outros momentos. Fez o pré-natal? Outra coisa, passa segurança para a mãe do seu filho, da sua filha, sua esposa, sua companheira, para ela te desejar, você acompanhar o nascimento do seu filho.
Agradeço novamente a participação do professor Nathan Mendes. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!